até o final das eleições. É muita coisa que a gente vai ver, mas pouca coisa discutida entre eles, né? Vocês vão ver debates aí, presença em entrevistas, né? O que eles vão passar por emissoras de rádio e televisão e vão conversar e vão se desconversar sobre esse assunto do Banco Master, mas realmente, como o Fábio Gomes falou aqui, vocês deveriam ter, todos nós, né, que nós votamos, mas principalmente esses que estão aí brigando, que ficam aqui fazendo do seu grupo político, né, a sua vida, que a gente, basta a gente falar meia palavra, já tá entrando e atacando e deixando os comentários aí absurdos. Deveriam tomar vergonha na cara, porque essa turma aí não tem muito que a gente se inspirar não, viu, Fábio?
Beleza, quer comentar, Luiz Guilherme? Eu posso seguir meu baba?
Não, como a gente tava comentando com o Magrinho agora há pouco aqui, né, sobre a situação dos políticos baianos especialmente, né, que vira e mexe estão aí sendo citados em casos do Banco Master, em relações com o Vorkari, todos se pronunciam, explicam, ficam ali pisando em ovos pra poder falar, mas a cada vez que vai passando mais casos, vai desenrolando cada vez mais esse tema do Banco Master, aparecem novas informações que eles vão sendo citados, né? Então, assim, me deixa muito curioso pra saber o que vai acontecer, Fábio, até outubro, ou até depois das eleições, porque claramente tá muito longe de acabar agora a lista de presentes de Natal ali, presente de fim de ano, com Bruno Reis, com Jax Wagner, com Rui
Foram Costa. Os vinhos, né? Foram
vinhos,
os
vinhos. Vinhos, então assim, realmente eu não sei até onde isso vai chegar, Fábio.
Absurdo, eu fico na curiosidade pra saber que eu compro vinho, eu faço uma assinatura, eu ganho vinho de 30 conto, né?
É.
E eu acho uma delícia, um vinho maravilhoso, todo mês chega 4.
São Jorge,
lá não, em casa, não, chega 4, é um vinho, uma delícia, eu tiro a maior onda. Imagine um vinho de, eu queria saber o que é que tem em um vinho de 6 mil reais. Eu nunca tomei não, viu, Fábio? Mas tem uma curiosidade retada.
Deve ter um gosto diferente, né, Magno?
Deve ter, velho. Que é um vinho de 6 mil reais, meu brother. É luxo puro. Um desse eu nem bebia. É só mostrar pro pessoal lá em casa. Ia ficar de amostra.
6 horas mais 16 minutos. Vai pro YouTube da BNews TV, tá? Deixa sua mensagem, interage. E aí eu quero saber, você confia na política baiana hoje, depois dessa notícia aí? Você confia nos políticos baianos depois dessa notícia? É a nossa pesquisa Databuca, tá? Aqui no YouTube, Edberto diz, bom dia bancada, meu Vitória hoje vai ganhar de 1-0, Rafael Lito, Ivo Vieira, Endi Terra, todos ganharam presente de Natal, 13º, Gilson Chaves, não pode falar do PT não, senão o Zé Eduardo vai botar pra fora, viu? Edson Oliveira, bom dia Fábio, Magrinho, tem vários pilares foram levantados ali na rota do abacaxi, que seria um viaduto, está lá abandonado, da prefeitura, vocês podiam fazer uma matéria. Valeu, tá aí a sugestão para nossa equipe. Robson diz, bom dia, infelizmente uma vergonha esses políticos baianos. Ó, eu vou tocar nesse assunto uma vez só, tá? E não vou tocar de novo. Então, se entrar algum áudio aqui falando desse tema, eu vou cortar. O assunto da Arino Senna é um assunto muito difícil de ser conversado, certo? Então, provavelmente, vocês nas redes sociais estão aí ansiosos em pronunciamento, né? Vocês que me mandaram no Instagram várias mensagens, mandaram no meu celular também, que falaram que ninguém tá ajudando, que ninguém tá fazendo isso, ninguém tá fazendo aquilo. Vou dizer uma coisa aqui pra vocês, tá? Darino Senna passa por um problema muito sério, que é um problema de depressão, com o uso de drogas. Isso é um problema muito sério. Esse programa aqui não vai explorar e tornar isso aqui um espetáculo a ponto de ter audiência em cima do problema que Darino Senna está enfrentando. Parem também de criar um discurso de que os amigos não estão ajudando Darino. Quem tem ou teve um amigo passando por esses problemas sabe que não é tão simples. A família também está ao lado de Darino cuidando dele. Nesse momento, Darino está medicado, está sendo tratado e com fé em Deus vai sair disso. Mas parem de criar um discurso que não existe. Vocês não sabem do problema. Vocês não entendem do problema. Eu estou vendo na rede social um monte de gente que se acha entendido do assunto e que está falando um monte de merda, um monte de besteira sobre ele e sobre quem o cerca, tanto a família quanto os amigos mais próximos. Depressão, droga, álcool, todas essas coisas são bem sensíveis. Então eu só vou tocar no assunto uma única vez. tá? Eu não vou tornar esse programa aqui para explorar um problema que esse baita profissional, inteligente, uma figura humana fantástica tá passando. Se a gente precisar de um momento, de um apoio geral, de um clamor popular para ajudar ele a se reerguer, nós o faremos. Mas nesse momento, não é momento disso. É o momento dele se preservar, de preservar a imagem do profissional, do ser humano, para que ele possa se recuperar, e aí só os médicos podem o fazer nesse momento. Não há nada que nós, amigos, e nem dinheiro resolve. Não ache que tudo é dinheiro não, tá, gente? Nem dinheiro resolve nesse momento. Então, se vocês querem ajudar, orem, rezem. Não é pegando o celular, filmando, postando na rede social, botando em página de fofoca, que vocês vão mostrar que se preocupam com ele, não. Beleza? Então, tô tocando um assunto logo no início do programa, que é pra evitar áudios e mais áudios e mais áudios e mais áudios de pergunta. Então, toquei nesse assunto uma única vez e não falarei mais. Se alguém perguntar mais uma vez aqui sobre Darino, eu não responderei. Ok? Então, assim, pra quem tá se preocupando de verdade, Darino está nesse momento bem, entre aspas. Está nesse momento bem, entre aspas. O que é bem, Fábio? Está acolhido. Ele está com a família, está medicado, tá? E está sendo tratado. É isso que está acontecendo. E aí não é o profissional Darino Senna, que todo mundo sabe que tem muito talento. Eu tô falando do ser humano Darino Senna, que nesse momento necessita de cuidados especiais. Tá bom? 6h21. Dito isso, vamos embora, vamos falar com o povo.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Maguini. Bom dia, Luiz Guilherme. Porra, aqui na Arandiba aqui foi beleza. Na semana foi beleza aqui. Se teve um buracão, fui lá. Se teve paredão, fui lá pro lado do. Não sei, aqui não teve paredão nenhum, não. Paredão daqui foi longe daqui. Valeu, Fábio Gomes. E hoje, meu Vitória, o Vitória hoje vai brocar. O Vitória hoje vai ser 2-1 Vitória. 2-1 Vitória, senhor do furacão aí. Valeu. Bom dia e boa programação.
Valeu, meu irmão, obrigado, tá aí, é o torcedor do Vitória empolgado, hoje tem Vitória Atlético Paranaense, hein? Copa do Brasil, o povo vai participando com a gente, vamos nessa.
News agora.
Bom dia, bancada, bom dia, Fabão.
Da política.
Aqui quem fala é Edson.
O que eu tô falando aí?
Fabão.
Eu tô falando aí de...
Você tá falando aí de política. A quadrilha tá fazendo um nome diferente que tava no centro de convenções esse fim de semana.
A Polícia Federal.
Você vê quanto ladrão junto, que misericórdia. E cada ano que passa ele promete musifunda, descaração de Jacques Wagner, Rui Costa de novo. E o próprio Jerônimo e o ladrão, chefe da quadrilha Lula. Dizendo que ele vai ser eleito governador para acabar com a bandidagem na Bahia. Aí eu me pergunto, esses caras ficam fazendo isso porque o povo nordestino, além de ser burro, como o maluco do Bolsonaro falou, é analfabeto de novo. Rapaz, vai entender uma coisa dessa, pra 30 anos no poder, a bandidagem só fez crescer na Bahia, os caras ainda acreditam nesses caras. Você tá magando sempre por causa do Bolsa Família, bom dia.
Olha, eu não vou essa coisa de ladrão aí, é você que tá dizendo, eu não vou entrar nessa seara não. Mas o que eu quero dizer é que a cidade travou sábado, viu? Foi um inferno nessa cidade. Eu tentei chegar no Planeta dos Macacos. Meu filho tava jogando lá. Não consegui. Teve gente que relatou aí 2 horas de congestionamento. Não só na paralela, mas também na orla. Inclusive porque teve a manifestação depois da morte do trabalhador lá na operação da Polícia Militar. Foi Léo Lanches. Foi tudo no mesmo dia, né? Tanto a convenção lá do PT aqui, quanto a questão da manifestação. Então, os dois atos coincidiram de ser no mesmo lugar, praticamente, e a cidade foi um trava-trava desgramado. Né? Então, quem pegou esses dois pontos, enfrentou muito congestionamento, tá certo? 6:23, bota mais
um. Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, Luiz Guilherme, bom dia, Maguinho. Aí são todo mundo farinha do mesmo saco, rapaz. Esses caras não vão falar nada do Banco Macho aí, não, rapaz. Que eles, todo mundo comeu dinheiro e pegou dinheiro, comprou fazenda, comprou carro novo, comprou tanta coisa aí, que esses caras estão todo mundo rico, rapaz. Tinha dinheiro, vocês estão discutindo aí. Tá discutindo porque tem que falar, né? Estão falando porque tem que falar, né, Fábio Gomes? Tem que falar mesmo, falar e bradar, porque são todos do mesmo saco, rapaz. Não sei porque todo mundo não se junta, fica todo mundo junto, rapaz. E acaba com esse negócio de política, rapaz. Era pra ter acabado o negócio de política, rapaz. Se juntar todo mundo, fica todo mundo junto aí. E acabar o negócio de política, um fica falando do outro, um fala de um, fala do outro. E é farinha, todo mundo farinha do mesmo saco. Viu? Valeu. Quem fala aqui é Jurandir de Narandiba. Bom dia aí.
Bom dia, bancada, Magrini, Fábio, LG. Rapaz, cadeia nesses pilantra tudo, meu irmão. PT, PL, a desgrama que tiver. Eu sou uma pessoa de esquerda. Mas é cadeia nesses caras tudo, velho. Jacques Wagner, Jerônimo, Ave Maria. Não tenho essa, véio. Cadeia nesses canalha tudo. Tudo falha no mesmo saco. Agora, rapaz, eu dei risada com o Magrinho, velho. O de 30 já é gostoso, né, Magrinho? Imagina o de servir, Bruno da Barra.
Valeu, valeu. Bnews.com.br, em ato de oficialização de sua candidatura ao Palácio do Planalto, realizado na Zona Leste de São Paulo, o empresário Renan Santos, nome do partido Missão, para a corrida presidencial, adotou um tom duro e colocou a segurança pública no centro da sua plataforma política. Durante o discurso, o candidato defendeu uma política de tolerância zero ao combate à criminalidade. Vamos ouvir o que ele disse. Eu quero a opinião de vocês. Uma declaração pesada do Renan Santos. E vocês ouvem e assistem agora. Olha aí o depoimento dele, hein? Nós vamos matar quem roubar. O que é que vocês acham disso? Vocês votariam no Renan Santos com esse discurso de roubou, matou? Quero a opinião de vocês. E aí, meu querido Magrini?
E não é fácil não, né,
patrão? Ele tá achando que é assim, né? Roubou e matou, né?
Não é fácil não, viu? Tem os direitos humanos aí. Vai lhe atrapalhar e muito, viu? Pois é, não é só querer, não. Querer não é poder aqui nesse país, tá bom? Mas, infelizmente, meu querido Renan Santos, ou felizmente, né? Essa política de ajudar pessoas em necessidade, pessoas em situação de pobreza, é uma política em todo o mundo. Não acho que é só no Brasil, não, viu, ouvinte? Você chega nos Estados Unidos, tem um monte de drogado, né? Tem um monte de gente pobre, sofrida, sendo ajudada e sustentada pelo governo também. Vocês só veem na televisão, nas redes sociais, o lado bom, o lado bonito desses países, né? Que mostram que, porque é desenvolvido, porque ganha isso, porque ganha aquilo. Eu tenho amigos que foram para outro país, foram para os Estados Unidos e chegou lá, pagou o pau, ralou com uma zorra que não aguentou e voltou. Né? Então, aqui no Brasil, um governo sem políticas públicas onde ajuda a população pobre, né? Ele é fadado ao fracasso, porque isso aí é uma coisa que acontece no mundo inteiro. O governo entra em ação para exatamente isso, ajudar as pessoas pobres. Infelizmente, nós estamos em um país corrupto. A corrupção é diferente. Então, Renan Santos, se você chegasse e falasse que vai matar, exterminar político ladrão, que o Congresso ia ficar puro, que a Câmara dos Deputados ia ficar puro e as prefeituras também iriam ficar puras, aí tudo
ele
bem.
Ele também não pode prometer isso.
Mas você vai matar ladrão, você vai matar um bocado de político. Verdade é essa.
Beleza, 6:28, mais dois áudios, vamos lá.
B-News agora.
Bom dia, Luiz Guilherme. Bom dia, Magrini. Ô, Fábio, avisa aí esse secretário de saúde. Porque o posto aqui do São Gonçalo, Padre Maurício Abel, é um posto que ultimamente não está servindo de nada. É um posto que não tem médico direito, nem vacinação para PET tem, porque todo posto tem, né? E outra coisa, é uma dificuldade de achar remédio. Aqui mesmo a gente tem que se deslocar daqui para os bairros próximos para encontrar, porque nunca tem remédio, nunca tem nada. E quando dá 11 horas da manhã, vai todo mundo almoçar e o posto fica sem ninguém para atender.
Tá aí o posto de saúde, hein? Mais uma vez, posto de saúde, viu, secretário Rodrigo Alves? Mais uma vez, posto de saúde, senhor que não é da área de saúde, mais uma reclamação do povo sobre essas questões. Vamos lá, vamos embora. São 6:30 e hora do bloco de esporte. Vamos falar do rubro negro, hein? Hoje o Vitória broca.
Vitória!
Hoje é Vitória 3, Atlético Paranaense 0. A Arena da Baixada vai virar barradão. Teve aeronegro, gente encarregada, foi uma agonia, uma confusão terrível. E pra falar do Vitória, tá chegando ele.
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo.
Salve, salve, Fábio Gomes. Um abraço pra você, um abraço pra galera que tá ligado aí no B-News agora. Primeira edição, esquecendo um pouco o Campeonato Brasileiro, né? Já que o Vitória perdeu na última quarta-feira diante do Palmeiras. Hoje é Copa do Brasil, hoje mesmo, viu? Segunda-feira, dia atípico, mas tem Copa do Brasil, oitavas de final, partida de ida, jogo lá na Baixada, na Arena da Baixada, lá em Curitiba, diante do Atlético Paranaense. A delegação rubro-negra, inclusive ontem após o treinamento, embarcou com a delegação com destino a Curitiba, um embarque bem bacana, né? Teve aeronego, a torcida foi lá apoiar a delegação rubro-negra e o pessoal já se encontra concentrado para a partida de hoje à noite às 21 horas lá mesmo na Arena da Baixada. O Vitória aqui de quarta-feira para cá teve 4 treinamentos. O treinador fez sessão de treinamento na quinta-feira, na sexta, ambos pela tarde, sábado pela manhã e ontem pela manhã, quando em seguida embarcou aqui para Curitiba. O Vitória que tem novidades, relacionou 24 jogadores, tem a novidade do volante Wendel. O Wendel está relacionado aí depois de muito tempo no lugar do Wallace. E muitos vão se perguntar, o que foi que teve com o Wallace? Teve um problema em casa, o filho dele precisou ir para o hospital e o jogador acabou sendo liberado pela diretoria e não acompanhou a delegação. O Vitória que teve que optar, viu, Fábio? Já chegamos até a debater isso nos nossos programas. O Vitória teve que optar quem ele iria inscrever na Copa do Brasil, porque já tinha escrito jogadores que já jogaram por outros clubes na competição, já tinha escrito o Zé Vitor e o René, tinha que escrever só mais um, e o Brits e Pochettino é que duelavam aí por essa vaga, né? E aí o Vitória optou em inscrever o Brits, que joga tanto de lateral direito e joga também como zagueiro. O Vitória que deve ir a campo hoje com Lucas Arcanjo, Fabiano, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Emanuel Martínez, Baralhas, Kaique Gonçalves e Mateuzinho, Eric e René. Esse deve ser o Vitória, que vai a campo hoje à noite, às 21 horas, lá na Arena da Baixada. À noite a gente está de volta na grande jornada esportiva aqui da Itapuã FM.
6:33, obrigado Reinaldo Oliveira, bora o palpitômetro da equipe aqui, 2-0 Vitória, meu placar.
Pra mim hoje 1-1 pra mim hoje.
Vai ser 2-1 pro Vitória.
Pronto, então, já anotou, meu
já
filho?
Já anotei já, meu filho.
É o bolão da gente, já.
Todo mundo vendo. Errou na outra
pronto,
vez.
Pronto, mas fique ligado aí, viu? Então pronto, bora esperar 6:33, é hora de falar do Bahia, é hora de falar do Esquadrão de Aço, que não joga, né? Perdeu, se lascou, fica sem calendário. vai torcer pro controle remoto hoje, Bahia. E pra falar do tricolor, vem aí ele! Marcos Valença. Bom dia, Valença!
Muito bom dia, Fábio Gomes, bom dia a você, ouvinte da Itapuã FM. O Bahia que segue aí essa semana sem nenhuma partida, volta a campo só no domingo para encarar o time no Vasco da Gama, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Para você que é torcedor do Bahia e não sabe ou não lembra o motivo pelo qual o Bahia não atua nesta semana, a eliminação na Copa do Brasil de maneira precoce para a equipe do Remo. Jogo no domingo, Fonte Nova, Bahia e Vasco, é a volta do Brasileirão e o Bahia precisa voltar a vencer no campeonato. É certo que tá com 3 partidas de invencibilidade, mas são 3 empates, né? E aí, para quem tá brigando na parte de cima da tabela, é necessário voltar a vencer. Relembrando que Eric Pulga tá fora da partida contra a equipe do Rio de Janeiro, suspenso, 3º cartão amarelo, e aí o técnico Rogério Ceni terá uma semana inteira para poder definir o seu substituto. Pode ser a entrada do William José, pode ser também a utilização do Sanabria, pode ser mais um jogador no meio de campo, pode ser o Everton Ribeiro também atuando nesta função, mas tudo isso a gente só vai ter noção mesmo quando a bola voltar a rolar no CT Evaristo Macedo e o tricolor retornar às atividades. Valeu, Fábio, até amanhã. Amanhã estaremos de volta aqui pela manhã e também no período da noite na nossa resenha esportiva. Lembrando que hoje à noite teremos Atlético Paranaense e vitória pelo Campeonato Brasileiro, por isso não falaremos do Esporte Clube Bahia. Valeu, um abraço e até amanhã, velho.
Valeu, Valença! 6:35, tá aí o nosso querido Marcos Valença trazendo informações do tricolor. Tá certo? Vamos lá pro YouTube da BNews TV. A gente vai ler algumas mensagens aqui, a galera mandando mensagem. YouTube da BNews TV, tá? Washington tá aqui, eu não confio neles nem dormindo. Gilberto diz parabéns, Fábio, pelo posicionamento. Vamos ajudar Darino, gente boa demais. Elio Mário diz bom dia, Fábio, tudo na paz. Gostaria de pedir que a prefeitura olhe pros buracos causados pela construtora. Perdão, no Parque São Cristóvão. Está entregue aos porcos. Marcelo Teclas ligado. Lucas Veiga diz bom dia, Fábio, te conheci na última sexta na loja de conveniência. Edson Oliveira, cadê os pais do trabalhador? Desde 2020, Bolsonaro quebrou os trabalhadores na pandemia e até hoje nada. Tá aí a mensagem aqui do nosso ouvinte. George, essas mortes vão ter CEP ou cor? Vai valer para ricos, brancos ou políticos, policiais ou só negros da periferia? Boa pergunta, né?
É verdade,
quando eu pensei nisso aí. Quando for rico que tiver problema que meter a garrafa de uísque no bolso, vai morrer também?
É. Duvido. Ou vai ser vai ser 8 ou 80?
Dois pesos, duas medidas.
É. Rafael diz, mais um fantoche, ele não vai conseguir fazer nada do que fala, mais um mentiroso enganando os bolsomínios. Sei que lá, Barreto, se valer pro Congresso, pode matar. Robson diz, antes Renan pensar em matar, ele poderia pensar em educar, política pública em primeiro lugar. Valdelice diz, bom dia, Fábio, vai investigar a vida desse falastrão aí, viu? Me deixe. Washington Ramos, opinião nota 10 de Magrini sobre a promessa do candidato a matador. Edson Oliveira, os ministros do Supremo também estão no meio dos ladrões, o patrimônio de Gilmar Mendes, mais de 100 milhões de liminar para soltar ladrão. Mariel Pereira, bom dia, triste a situação, beleza, eu vou evitar ler essas mensagens de Darina aqui, tá, gente? Já falei que eu não vou ficar tocando no assunto não, certo? Ponte do Horácio, Fábio, bom dia, quem foi que cortou seu cabelo, me diga para que você pagou R$100 para cortar esse cabelo, aqui no Uruguai, deixa você alinhado por R$30, eu não gastei nem 20.
É no arroba, né?
Pior que eu não tenho arroba de barbearia, aliás, até tenho, mas eu não tenho tempo, porque o lugar do meu arroba, que é o meu barbeiro, ele só anda cheio.
Não tem hora marcada lá,
não? Não, tem, mas o problema não são eles, o problema sou eu. Eu é que não consigo dizer assim, eu vou tal horário, porque minha vida é louca. Então eu não tenho tempo pra dizer assim, eu vou hoje 7 horas da manhã.
Você tá parecendo um Cascão, velho.
Aí eu paro no barbeiro que eu quero e jogo. Meu cabelo é igual de Cascão?
Não, tá parecendo.
Por quê? Qual é
o cabelo assim, o corte assim, raspado do lado e cabelo em cima. O cabelo em cima e o cortezinho do lado assim.
Mas o meu cabelo sempre foi esse aqui. É, eu não entendi a cascão, não.
É porque baixou demais assim a lateral.
Tá molhado, né? Não, mas tá sempre falando. Foi assim.
É mesmo, velho.
Degradê. Você trabalha 2 anos comigo e não percebe que eu passo a máquina do
lado. Eu não fico olhando demais pra você, não, pra eu não me apaixonar.
Assim, você tá falando da brincadeira todo dia.
6h39, bora.
B-News agora.
Bancada da Meninos, bom dia, bom dia, bom dia. Boa semana para todos nós. Antônio Carlos, base da Grande 2, Jacuaripe. Olha, referente aos políticos, temos que esquecer que tem político, porque não tem político, tem ladrões. Ladrões da gravata branca estão tudo lá. Né? Eles dão golpe, eles roubam a população, ele tira tudo que a população tem direito, eles tiram tudo. Então, não confio mais em política, não confio em político nenhum.
Tá aí, valeu, meu irmão. Um abraço pra você, hein? Tamo junto, mais um aí.
Bom dia, bancada. Bom dia, Fábio Gomes, é, Magrini e demais aí. O pré-candidato aí, o candidato à presidência, ele falou que vai matar todo mundo que roubar. Ele vai matar os deputados, vereadores e demais políticos. Se ele começar pelos políticos, vale a pena.
Essa é que é a questão, né? Todo mundo fala isso porque sabe que não vai acontecer, né? Todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Olha, vai pro bnews.com.br, um carro caiu de viaduto e quase provoca uma tragédia, hein? Quase provoca uma tragédia. O risco iminente, o carro inclusive já estava sendo retirado agora de manhã de lá. É, quando a gente passou lá, viu que tinha movimentação lá, tá?
Eles isolaram o local agora de manhã.
Na Avenida Dom João VI. Tá? Em imagens obtidas pela nossa equipe de reportagem do BNews, tem as imagens aí pra gente colocar no YouTube. O carro ficou preso em uma estrutura, né? Inclusive essa estrutura foi que salvou a vida do motorista, entre o viaduto e a avenida. E embaixo também costuma ser bem movimentado.
É porque ali é o Ogujá, o Vale Ogujá, do Ogujá,
isso,
né?
Isso.
A passagem. Que acidente aquele ali, viu, irmão?
É, inclusive em comunicado a Transalvador afirmou o seguinte: acidente sem vítimas, veículo se precipitou do viaduto de Brotas, no momento efetuando uma operação para remoção do mesmo, só danos materiais. Ficou imobilizado para o Vale do Ogujá, mas o acidente ocorreu na Avenida Dom João VI, cabeceira do viaduto de Brotas, tá certo? A Defesa Civil também informou que uma equipe técnica foi acionada e identificou danos nos elementos acessórios do viaduto, como muretas, gradis e drenagem. O órgão encaminhou o caso à SEDU para a demolição dessas estruturas remanescentes que oferecem risco à população. Nasceu de novo, tá?
Nasceu de novo.
A pergunta é: como é que ele conseguiu fazer aquele carro descer ali, Magrinho?
Rapaz, foi de madrugada aquilo ali, né?
Como é que aquele carro desceu ali? Porque você observa ali em cima, eu não tô vendo nada destruído naquela parte ali. Ele veio de lá, ó. Então, como é que aquele carro parou desse jeito aí? Me diga.
Rapaz, é um mistério muito grande. Que Deus abençoe a vida dele. É importante que ele tá vivo.
É isso, que bom que ele tá.
Que ele tenha algum tipo de seguro ou proteção no carro pra resolver esse BO. Porque o carro ele perdeu. Que ali é um PT. Mas além do carro, ainda tem os danos materiais ali do viaduto que ele tem que arcar. Você sabe disso, né? Que o motorista tem que arcar por conta do prejuízo ali que ele causou ao município. Então, meu amigo, que Deus lhe dê a recuperação aí rápida, porque, de qualquer maneira, Fábio, um acidente como esse aí, com certeza ele não passou livre de alguma escoriação, porque a pancada foi feia, viu? E graças a Deus o carro não caiu no Ogujá, porque a altura era considerável, alta, né? Era considerável. E ficou preso ali. Mas, rapaz, eu fiquei impressionado quando eu vi essas imagens. Falei, como é que esse cara conseguiu fazer isso? E eu nem anotei a placa pra não perder dinheiro no bicho hoje.
6h42, esse é o nosso querido Magrini, vai pro YouTube da BNews TV, hein? YouTube da BNews TV, muita gente participando. Bom dia, Fábio, esse programa é o terror dos políticos safados, Deus abençoe nossa semana, valeu Edmilson. Elton Pedreira, lamentável demais, nosso país só desce ladeira abaixo. É, muito amor pro político dos dois lados. País tá complicado. Edson Oliveira, Neto defende Bruno Reis. A cidade tá acabada, uma vergonha. Salvador abandonada. George diz: é o que? Cidade da Galinha?
Não. É que o peru tá na linha.
Ah, cabelinho.
Só pra avisar.
Rapaz, de manhã cedo o cara já começa assim. Não ligue não, viu, Belo? Eu não acho isso de você não, viu, meu fofo? Não deixa ele falar isso de você não. Bora, antes de chamar cabelinho, Flávio Lordeiro diz: bom dia, sobre acidente potencial e risco iminente, peça pra lembrar que a ponte do funil que liga o continente à ilha de Veracruz, Taparica, precisa de um reforço na defensa. Hoje tem uma estrutura singela que, se houver acidente com colisão, o carro cai lá embaixo no mar. Um absurdo, a morte é certa. Valeu, Flavinho, boa semana, um abraço pra você. Bora chamar nosso Belo. É o momento que o povo mais gosta, que dá mais audiência nesse programa. Bota a vinheta dele aí.
Cabelinho, cabelinho, ai cabelinho, 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 ai, ai cabelinho.
Bom dia, Belo!
Muito bem, meu querido Fábio Gomes, eu não tô entendendo. Rapaz, o cara volta feliz da vida das férias, trabalha sexta, sábado, começa a semana com aquela energia. Aí o cidadão do outro lado, Cláudio Magrini, que eu tenho um carinho e um respeito pela história dele no rádio, aí tá ele botando o sinalzinho aí do peru. Eu tô aqui do outro lado sem entender nada. Aí você pergunta: é o quê? O peru tá na linha pra começar a semana? Paz-me, senhor! O outro lado, um repórter, né, que tem 15 anos de história no rádio, desculpa o desabafo, né, desculpa, 15 anos, uma história bonita, humilde no rádio, aí o cara começa a semana do outro lado chamando o humilde repórter que tá aqui debaixo de sol, debaixo de chuva, de peru, para começar a semana. Não poderia existir outra forma melhor do que essa. Muito bem, meu querido Fábio Gomes, bom dia para você, Fábio, bom dia, Cláudio Magrini, bom dia, Luiz Guilherme, bom dia para você, ouvinte que tá aí do outro lado, sempre nos dando o carinho e a honra da sua audiência. Tem que balançar mesmo a cabeça, Big. Tá aqui Big balançando a cabeça sem entender nada. Abrindo os braços aqui dizendo: pô, a peru pegou pesado. Mas seguinte, Fábio, ó, rapaz, desabafo mesmo. Bom, seguinte, nesse momento estamos aqui no finalzinho da Avenida Ogunjá, já pegando aqui sentido Avenida Bonocô. Olha, Fábio, estamos aqui bem de frente, o nosso querido Luiz Guilherme mandou a pauta para mim, né? Eu resolvi vir por baixo, tô aqui na Avenida Ogunjá, né? E aí, meu amigo, olhando aqui o tamanho da situação, meu amigo, é como eu vi uma matéria desse motorista falando: eu nasci de novo, porque a altura, Fábio, a altura desse viaduto, vocês estavam falando aí, como foi que esse motorista conseguiu bater nesse viaduto, descer aqui, né, uma pirambê, um barranco aqui, e quase cair no meio da pista. O que é que aconteceu? Eu tava vendo a matéria, agora de manhã, ele tentou, Fábio, desviar de um veículo que estava vindo descendo a ladeira sentido Brotas. E aí ele não entendeu quando esse veículo estava vindo na direção dele. Para se sair do veículo, o que foi que ele fez? Ele meteu aqui, amigo, na lateral aqui do viaduto, desceu aqui uma parte e você falou como foi que ele parou. Sabe como foi, Fábio? Ele parou por conta de um tronco, que inclusive até, eu tô vendo ali o tronco, o que salvou ele, Fábio, de cair desse tronco no meio, desse barranco no meio da pista, foi esse tronco. Ele falou que viveu de novo, claro, teve algumas escoriações, né? O carro, praticamente podemos dizer, não sei se é PT, perda total, mas realmente foi um acidente que esse motorista aí pode comemorar o 2 de agosto como um novo nascimento da vida dele, porque ele se livrou. Já, Fábio, eu vou estar lá em cima, vou fazer a volta aqui no Bonocô, vou lá em cima em Brotas, ali na região do viaduto, pra gente ver a situação, como é que tá na parte de cima. Volto com você, direto das ruas de Salvador, o seu humilde repórter Cabelinho.
Valeu, Cabelinho! 6:48 é o nosso Belo, hein? Não maltratem nosso Belo. Dê abraço, carinho, ele gosta de cafuné, é, essas é verdade. Coisas aí, tá?
Fábio, ele citou uma questão do tronco, foi um tronco, quem salvou, que o carro pegou no tronco. Eu vou dizer uma coisa pra você aqui, pessoas do bem, pessoas, pode ser, ele relatou.
Sem piada de quinta série, pelo amor de Deus.
Não, pelo amor de Deus, não é sempre, você sabe que aqui a gente brinca e tudo, mas nem sempre é uma brincadeira. Porque ali não é, de verdade mesmo,
é que
ali
não é, difícil,
não,
né?
não é um tronco, ali é a mão de Deus salvando, pô. Os inocentes,
é verdade.
Sabe, os inocentes, Deus sempre intervém de alguma forma pra segurar, pra conter. Ele disse que a causa do acidente, o motorista tava relatando, que ele foi desviar de um carro que descia em alta velocidade e poderia apanhar ele de frente. Ele desviou e acabou caindo no viaduto. Ali, simplesmente, foi o dedo ou a mão de Deus segurando o carro para ele não ter um problema maior na vida, tá? Não é só brincadeira,
filho. Mas você aguenta com a brincadeira?
Não, que eu já lhe falei quem é brincadeira, né? Inclusive, tava lá no final de semana, dou lembrança pra você, viu?
Bora, Milene Oliveira diz, vim aqui no YouTube só pra ver o corte de cabelo, tá na régua. Obrigado, Milene, um beijo pra você, são os invejosos.
Ou fica curioso, né, velho?
Fábio, cadê os 8 milhões na Sinaleira de Simões Filho? Tá, pô, boa pergunta. A gente saber do prefeito Del, cadê a sinaleira? Ou melhor, cadê o dinheiro, né? Que a sinaleira tá no lugar. O problema é saber cadê o dinheiro. A galera vai mandando mensagem aqui, Valdenice, Moacir Ramos, Menso Gomes. Fala, Fábio, bom dia. Fale sobre as revelações que tinham um remédio eficaz contra a Covid na época. Tiraram todos que defendiam ivermectina e cloroquina de malucos. Não sei do que você tá falando, irmão. Sinceramente, não posso falar de um tema que eu desconheço. Eu nem sou da área médica e nem vi nenhuma notícia sobre o tema. Tá? Então não tenho capacidade de opinar. E nem vou entrar nesse surto coletivo de cloroquina, ivermectina, bolsonarista, lulista. Eu tô fora dessa maluquice. Eu sei que muita gente morreu na pandemia, isso eu sei. Tá? Agora quem tá certo, quem tá errado, muda o quê? Muda o quê? Tanta gente que se foi nessa pandemia. Então eu não vou entrar nessa pegada, não. Mandar um beijo especial para o grande Edinho, grande Edson, grande amigo, irmão. Joga um beach tênis que é uma beleza, ganha tudo. É mais um que é rei da BB, né? Aí esse aqui tá na sua frente, viu, Vini Messa? Edson joga mais que você, viu, Vini Messa? Só para deixar claro, tá? Você tem que aprender com o Edinho, viu, Vini? Com certeza você tá me ouvindo também. Então, grande Edinho, um beijo no seu coração. Ontem tava dando um show lá na BB, eu joguei duas partidas. Se machucou. Culpa dele.
Se machucou.
Culpa dele. Foi. Pingou, lá vai eu, no minha cara de ousado, tentando chegar na bola. Qual foi a lesão que você teve? Ah, pô, peraí que eu tenho que ler, que eu já esqueci. É um negócio bem difícil.
Tô um nome difícil.
Mas a culpa é dele. A culpa é dele. Qual foi a mesma lesão que eu tive? Deixa eu ler aqui pra ver se eu me lembro, que eu não me lembro, não. Foi
agora, beach tennis é aquele esporte que tava na coluna Na Sombra do Poder.
Foi, esse aí
que
mesmo.
Tá tendo um bocado de confusão, esse fofoquinha,
mulher. Foi, negócio de mulher com fofoca.
De traição, de não sei o quê.
Não, precisa falar um negócio de traição, não.
Não, tava na coluna, filho.
Eu tive uma lesão no músculo subescapular. Culpa de Edson. Aí eu vou ficar sem trabalhar, viu, Edinho? Quem vai pagar meu salário é você. Viu que a culpa é sua. Grande Edinho, um beijo no seu coração. 6:51, vambora.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, Fábio Gomes. A situação do Rio Vermelho aí, mano. O pessoal também é porco, mano. O pessoal também não colabora. Olha a quantidade de lixo que tá aqui no Rio Vermelho.
Valeu, ele aí. Cadê o Bolsonaro? Foto do lixo ou não?
Mandei, né? Então colocar a foto.
Porque
aí.
Porque ele falou o áudio aí, mas quem tava no YouTube não viu a imagem, né? Então, a imagem de muito lixo aí nessa região.
Ali, ó, a foto aí.
Aí, pronto. Tá, que beleza.
É próximo ao Mercado do Peixe ali, não é isso?
Rapaz, onde bem os turistas ficam, mas.
Exatamente.
É muito lixo, porque é uma região bem turística, movimentada, né? No final de semana. Espero que no início da manhã aí, logo nas primeiras horas, exatamente, eles sejam... É porque dia de domingo ali, realmente, é muita gente, é verdade.
Agora sim, eu acho que a obrigação maior aí é dos comerciantes. Lógico que tem muita gente que passa e joga em qualquer lugar, tá? Inclusive, tô vendo ali que a lixeira parece estar no chão, né? Caída. Não sei se ela fica daquele jeito ali.
É daquela forma, aquela verde ali, né?
No chão
é
mesmo,
daquela,
né?
Forma, é baixa mesmo.
Pronto. Ou colocar uma opção maior. Porque eu acho que os comerciantes também têm que ter um trabalho de limpeza muito grande, né? já que vocês estão lucrando, ganhando correto. Dinheiro, você tem que pegar ali e fazer a limpeza do local, já que todo mundo tá ganhando dinheiro em cima disso aí. 6h53.
Cabelinho chamou aí.
Pera aí, antes de chamar Cabelinho, aí tem aqui um áudio aqui pra você, meu Cabelinho. De novo, Cabelinho. Todo dia... Pera aí, Cabelinho, fique quieto. Apareceu o áudio de Cabelinho aqui. Deixa eu colocar o áudio pra ele aqui, pera aí.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Aqui é Gorete. Hoje estou revoltada. Não estou aguentando isso que estão fazendo com meu bebelo. Ele está perdendo os poucos fios de cabelo que ainda lhe restam. Bom dia. Hashtag indignada.
Gorete te protege, viu, Belo?
Muito bem, meu querido. Com você, Gorete, eu falo depois no PV, viu, lindona? Fábio, é o seguinte, ó, eu iria falar logo no comecinho, quando você me chamou, mas por conta do meu desabafo que eu fiz, Fábio, é lamentável a cena que a gente está vendo, amigo, na Avenida Vasco da Gama, ali no canteiro. Já falamos aqui várias vezes do número de moradores de rua naquela região ali. Você falou de lixo, foi aí que eu me lembrei, pedi para voltar novamente, Fábio, ali em frente à ladeira da Vila América, meu amigo, pegando sentido, Vasco da Gama, até ali, mais ou menos ali, a região do Hospital Geral, no canteiro, Fábio, é lamentável a quantidade de papelão, de coisas velhas no canteiro, ali a Vasco da Gama, se vacilar ali, né, se não tomar uma paternidade, vai virar aquela região ali da Sete Portas, que tem muitos moradores de rua que a prefeitura já lutou, eu sempre passo ali e vejo pessoal da prefeitura, secretarias, tentando tirar aquele pessoal dali, e a Vasco da Gama, amigo, se não tomar uma tendência, vai virar aquilo ali também, lamentável.
Valeu, Belo, obrigado, hein? Tá aí o nosso Cabelinho, eu vou pro intervalo, 6h55, volto já.
B-News agora, Itapuã.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Sem pimenta.
Um me pede um acarajé, o outro abará e do meu ladinho o meu rádio.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 6h56.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Eita como esquenta, vem com mais tempero, um novo sabor. Picos Pimenta foi feito pra você. Experimenta, experimenta. Picos Pimenta é pra quem aguenta, é uma delícia, agora eu quero ver.
Foi feito pra você.
Picos Pimenta
foi feito pra você.
Picos Pimenta,
eita como esquenta.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Cada criança tem o seu tempo, cada família a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar, um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, @clidalmais, ou chame no WhatsApp 719-8779-5050. Clidal Mais, neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã 6:58.
Tem dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom, dá Saudali.
Leve ofertas do especial do comerciante Açaí. Cebola nacional quilo, 6,49. A partir de 10 quilos sai por 4,99. Alho a granel quilo, 19,90. A partir de 10 quilos sai por 14,90. Laranja pera quilo, 2,25. A partir de 20 quilos sai por 1,65. Ovos brancos grandes caixa com 30 dúzias, R$165. Arroz parbolizado tipo um rampinelli pacote 1 quilo, 3,45. A partir de 30 cada sai por 3,25. Leve o açaí com você. Preços válidos para todas as lojas da Bahia nos dias 3 e 4 de agosto de 2026 ou enquanto durarem os estoques.
Alô, torcedor! Nesta segunda, dia 3 de agosto, tem Copa do Brasil aqui!
Itapuã!
Pelas oitavas de final, jogo de ida, o Leão da Barra! Vitória encara o Furacão! Atlético Paranaense no estádio Arena da Baixada em Curitiba. Abertura da jornada às 20 horas, bola rolando às 21 horas, com narração de Marcos Mendonça. Comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, nesta segunda, dia 3 de agosto, Atlético Paranaense e Vitória, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que você ouve aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Paunelli!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
Está no BNews agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes.
Bora, 7:01. Voltamos em segunda parte do programa, segunda hora do programa BNews agora, primeira edição. Tá, então participe, interaja, continue mandando mensagem, que é importante a gente contar com vocês, tá certo? Falamos aí dos principais pontos da cidade, do estado, estamos falando também, tá, da declaração de Renan Santos, que diz que vai matar todo tipo de ladrão, né? Estamos falando, né, da lista dos 6 políticos que receberam vinho entre 3 e 5 mil reais, né? 6 políticos aí importantes, dentre eles o Antônio Rueda, o Bruno Reis, ACM Neto, todos ligados aí à União Brasil, e aí do lado da esquerda, Jax Wagner, Rui Costa e o governador Jerônimo Rodrigues, tá certo? Bom, vai lá no bnews.com.br, ex-primeira dama Michele Bolsonaro está internada em um hospital de Brasília para realizar exames médicos e investigar uma enxaqueca persistente. A informação foi divulgada por ela mesma no domingo, mais conhecido como ontem. A internação impediu Michele de participar do lançamento da candidatura da deputada Bia Kicks, do PL, ao Senado pelo Distrito Federal. Ela disse: infelizmente, precisei ir ao hospital para realizar exames e investigar uma enxaqueca persistente que já dura mais de 10 dias, informou Michele. Meu amigo Araponga diz aqui, o nome da enxaqueca é Flávio Bolsonaro. Durante o evento, Kix confirmou que Michele Bolsonaro disputará uma vaga no Senado, mas destacou que não sabia se seria possível a presença da ex-primeira-dama na convenção partidária deste domingo. Até o momento não há previsão divulgada para a alta de Michelle Bolsonaro. Torcer aí para que ela se recupere, para que esteja bem para a sequência da campanha, que tá só começando, né, Magrinho?
É, tá só começando. Ontem, eu vendo isso aí, eu só lembrei de mim ontem. Ontem eu fiquei com a dor de cabeça, meu irmão, uma enxaqueca. Foi o dia inteiro, meu amigo, em Feira de Santana, deitado na cama, tomando remédio. É um enxaqueca, é terrível. Mas ontem...
Aí a mulher fica assim, o cara passa a semana toda longe, quando vem pra feira, fica deitado com dor de cabeça. É melhor ficar, velho, em Salvador, melhor não ir pra aí pra ficar assim.
Não, mas eu fui, é melhor dizer que eu tô com dor de cabeça do lado do que distante. Né? É. Aí os danos são maiores. Mas, e o Flávio Bolsonaro se pronunciou, né? Desejando melhoras a Michelle, que se recupere logo e tal. Tá num amor danado.
Tão uns queridos, né? Tão uns
queridinhos, né?
Não senti firmeza nisso.
Agora, pra você ver a família, né, rapaz? A família toda articulada. Uma saindo, Michelle Bolsonaro saindo como candidata a senadora por Brasília. O Carlos Bolsonaro lá em... acho que é no Espírito Santo que ele tá concorrendo a vaga como senador no Espírito Santo, né? O Eduardo Bolsonaro, que tá fora do Brasil, que se pisar o pé aqui já foi, né?
Esse aí não tem condição de concorrer a nada.
A nada. E o Flávio Bolsonaro disputando a eleição para presidente da República. Família Bolsonaro em peso aí, viu, Fábio?
Querem ganhar o Brasil, né?
Exatamente.
E aí, para não ter concorrência, cada um vai para um estado, cada um entra por um lado e por aí vai.
Com certeza.
Vamos nessa, vamos embora. 7:04, vamos de povo.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, bancada. Bom dia, Fábio. Bom dia, Luiz Guilherme, Magrini. Fábio, você falou sobre a cidade travada aí no sábado. Gente, eu trabalhei carregando esse pessoal aí há anos atrás. Eles pagam a todo mundo. Paga pra, no interior, dá dinheiro para o pessoal vir pra convenção. Paga pra todo canto, todo lugar aí da Bahia, paga. Tanto transporte é de graça, quanto paga pra pessoa vir. Paga, parceiro. Isso aí é o que o PT faz. Paga, oferece dinheiro pros miseráveis, pros que estão passando fome, para aqueles que tomam a birita de graça, e vem. Todo ano é isso aí. É pago. Pega aí, usa o dinheiro público que é oferecido para eles fazer a política, gasta com transporte, pagando mundos e mundos de dinheiro aí para transportar, trazer de tudo que é canto, pago. É isso, o Brasil é isso, Fábio. O Brasil é isso. Você dá, entendeu? E recebe isso aí. Você compra, na verdade, compra. Acabou com o negócio de dar dentadura e óculos, agora é dinheiro, pai. Oferece é tanto para ir. Vai a família toda. Eles não estão nem aí se a pessoa vai roubar ou não. Tá dando dinheiro para eles vêm. Ninguém aí tá passando para um Brasil melhor, que o PT vai dar um Brasil melhor pra gente. Não. Eles querem torcer que o PT fique para ter dinheiro, ter propina para dar para todo mundo. Fábio, pelo amor de Deus, esse negócio de corrupção não só é político, não. O povo se corrompe, bota a pessoa que quer. Sabe que não vai dar certo, mas bota porque tá dando dinheiro para eles. Essa é a grande verdade. Fica com Deus aí, irmão.
Valeu, irmão. Um abraço. Eu não tenho muito o que comentar sobre isso, não. Primeiro que eu não tenho como provar isso, né? Não tô dizendo que você tá mentindo, não, tá? Tô só falando que como eu não tenho como provar isso aí, eu não posso, né, ficar nessa conjectura. É assim, que acontece, eu sei que acontece, em todos os lados, tá? Em todos os lados. Virou campanha política, virou negócio. O cara fala assim, eu já vi interior do estado de diversos partidos, né? Ah, o cavalo besta lá vai me dar X aqui achando que eu vou votar nele. Quando eu chego lá, eu vou e mudo, meu voto é secreto mesmo. Então assim, o cara tá achando que tá pegando voto, mas tá sendo enganado também pelo eleitor, né? Isso acontece muito. Não, beleza, eu vou lá. Quantos ali deveriam estar ali porque, como você disse, ganhou alguma coisa pra estar ali e no final vai votar no contrário?
Um amigo meu saiu na campanha política no interior. E aí, a foto dele do Santinho era uma, ele assim, todo sorridente, e a foto dele lá na hora da votação na urna era outra. E aí todo mundo, né? Dizendo que ia votar nele. Quando chegou, ele perdeu com a margem de voto. Teve pouquíssimos votos. E aí, daqui a pouco, ele encontrou com ele. Rapaz, infelizmente não deu. Votei em você, rapaz. Quando eu botei seu número lá, e eu vi você lá sorridente, com aquela cara assim, ó, dando legal. Eu falei, esse é meu vereador. Ele falou, rapaz, minha foto na urna era uma foto séria, o miserável.
Tinha nada sorrindo.
Ainda vem me dizer que votou em mim. Propaganda mentiroso. Engano. Mentiroso, rapaz. Que absurdo.
Mas é isso, infelizmente essa é a realidade. Vamos pras ruas da cidade. Prioridade é sempre a notícia e a informação. Ele tá chamando. Você tá por onde, Belo?
Ok, meu querido Fábio Gomes, estamos de volta falando mais uma vez. Fábio, agora estamos aqui em cima. Opa, o pessoal do Crossfire do Dance aqui, ó. Aqui no veículo Dance Branco, final da placa 71. É engraçado que ele passou lá embaixo, rapaz, no Agunjá, buzinou pra mim. E agora tá passando aqui novamente na parte de cima aqui de Brotas. Também buzinando aqui pra gente, proprietário ali do veículo Dusty Branco, né? Final da placa 71. Fábio, o seguinte, meu amigo, vou dizer uma coisa, viu, Fábio? Esse amigo motorista que se envolveu, amigo, nesse acidente, ontem por volta das 5 horas da manhã, né? No comecinho do domingo ontem, amigo, ele pode comemorar sim uma nova data do aniversário dele, Fábio. A imagem que a gente tem daqui de cima, aqui do viaduto lá pra Avenida Agunjá, tava perguntando aqui para algumas pessoas, a altura, Fábio, aqui são quase 40 metros de altura. E a bagaceira, Fábio, que esse veículo, que esse acidente provocou, é aqui, ó, bem do lado, aqui na rua, aqui, Rodolfo Pimentel, o pessoal que reside aqui no prédio no qual o veículo aqui se envolveu no acidente, né? É difícil diamante. Pessoal, entra por aqui, adentra aqui no prédio, aqui pela Rodolfo Pimentel, aquela ladeirinha que você sobe aqui, para quem vem da Avenida Vale do Nazaré, ou para quem vem do Morocô, sentindo Brotas. Aí sobe essa ladeirinha, ou você pega aqui Brotas, ou você vai aqui no sentido Matatu. A gente olha lá para baixo, Fábio, vê a parte aqui do gradil, né? A parte aqui da grade que caiu aqui no envolvimento aqui do acidente. A gente vê também telhado quebrado, inclusive, olha lá, o portão da garagem está até abrindo ali, porque a parte da garagem é pelo Agunjá. E aí, quem reside aqui, quando você tem acesso ao prédio, tem que ser aqui por cima pela parte de Brotas. Então, meu amigo, graças a Deus, só foi apenas aí, né? O veículo dele aí que praticamente ficou todo destruído, mas da vida dele, ele tem que comemorar, Fábio, porque imagine um veículo cair de um viaduto em uma remanseira, quase 40 metros, e sair praticamente ileso, com apenas pequenas escoriações. Graças a Deus, ele viveu de novo. Fábio, o seguinte, ó, falando trânsito, para quem vem do Matatu sentido Brotas, trânsito muito lento. Aqui na frente tem dois colégios, tem um colégio estadual Góis Calmon e tem um outro colégio particular, também o Colégio São José, que nesse momento os motoristas estão tendo aqui muito trabalho para pegar aqui sentido Brotas. Valeu, Fábio. Volto daqui a pouquinho em um ponto da cidade nessa manhã de segunda-feira, com tempo bacana, não chove, nem também tá fazendo aquele solzão na manhã desta segunda-feira. Volto com você, Fábio.
Valeu, Belo, 7:10, abraçando aqui Júlio da Compacto 7, nosso querido levando o filho João Pedro, esposa Cris, bom trabalho aí pra todo mundo, um abraço. E teve gente aí que passou filmando o cabelinho, né?
É, motorista aqui passou filmando, mostrando aqui que ele tava
qual
em
o nome dele,
plena atividade.
Cadê o nome dele aqui do ouvinte? André Moura, ouvinte aí, nosso aqui, filmou o cabelinho na pauta aí.
Valeu, obrigado, irmão, só mostra a audiência que a galera tá ouvindo em peso o programa, hein? Obrigado, vamos nessa, vamos lá, bota o povo pra falar.
Bom dia, Benils, primeira hora, primeira edição com meu amigo Fábio Gomes, novato, LG, meu irmão, um abraço, Magrini, sem vergonha, aqui quem tá falando é Vitor, professor de forró, forrestino na área, agradecer, velho, pô, opa. Meu amigo Fábio tava de noite, sexta-feira, ganhei um cozido lá da Fará, cozido não, feijão lá da Fará, Júnior é sensacional, velho, rapaz, o rango da Fará não existe não, meu irmão. Essa semana acho que eu vou de novo.
É, mas dessa vez pague, viu? É, dessa vez pague, viu, meu irmão? Um abraço pra você, tamo junto e misturado. Beijo, Juninho, feijão da Fará aí, parceiro nosso que tá sempre sorteando prêmios também pra galera que acompanha o nosso programa, tá certo? Vamos lá, vamos nessa, mais um.
Itapuã.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Marinho.
Esse aqui não, tá sem condição, viu?
Esse aí não tá bom, não, é, viu?
Fecha irmão. O vidro, meu lindo.
Pelo amor de Deus, bora.
Fecha o vidro.
Bom dia, Fábio. Ô, Fábio, eu quero ver você comentar aí sobre a questão lá da paralela, manifestação lá do cara que morreu, que aquilo ali é obra da União Brasil, você sabe disso. Pessoal aí de ACM gosta de fazer esse tipo de coisa. Tá? No dia da convenção, eu não gosto do PT não, viu? Não gosto não, mas no dia da convenção fez aquela aquele teatro, muita gente se aparecendo, muita gente se aparecendo. Comente aí, Fábio, quero ver aí, comente.
Cara, eu não tenho como comentar dessa maneira que você tá falando, não, porque eu não tenho essa certeza. Essa garantia que você tem aí de que foi obra política, não vou fazer isso, muito menos em o sangue derramado, né? Morreu um trabalhador, pô. Morreu um cara honesto. E todas as investigações apontam como erro da polícia. Então, com toda sinceridade, eu não vou por esse lado aí, não. Tô dizendo que você tá errado? Não tô dizendo isso. Mas eu não tenho indício nenhum de que aquela manifestação foi armada por Neto ou pelo União Brasil. Não tenho. Não tenho. Se eu for por esse lado aí, eu vou estar cometendo uma acusação leviana, uma acusação falsa. Foi Neto que mandou o cara morrer? Então, assim, me desculpe, irmão. Me desculpe, eu não tenho como ir por esse lado, não. Aí, assim, cada um. Eu também não tô dizendo que você não tem direito de acreditar nisso. Cada um tem direito de acreditar no que quiser. Eu não acredito que alguém, depois de uma morte, sabe, tão trágica, de um trabalhador, pai de família, inclusive tinham muitos familiares ali. Eu não consigo. Se você me dissesse assim, Fábio, no meio dos familiares, dos amigos, tinha politicagem, pronto. Aí eu poderia até acreditar. Mas no meio de todo mundo ali ser apenas